Boa tarde, boa noite, professor. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Meu nome é Tobias. Foi eu que entrei em contato com o senhor. Estou aqui representando o diretório 21 de abril. Além do 21 de abril, a gente tem outras instituições. Temos o LabDH, na pessoa do professor Rodrigo Vitorino, da Letícia, que é coordenadora discente. Nós temos o PET, na figura da Ana Laura. Temos a Ana Vitória, que está representando o Polemos, que é o podcast da Faculdade de Direito. Temos a Letícia e o professor Elvésio representando o Livre, que é outro projeto que trabalha com direito penal, com a prisão em si mesmo. A gente tem a Maria. Eu estou esquecendo de alguém? A Maria e o Rafael, que também estão representando o Diretório 21 de abril. Para começar, vou falar a vinheta do Polemos Cash, Pantum Pater Polemos. Sejamos realistas, peçamos o impossível. Eu queria começar mais uma vez agradecendo a presença do professor, que é uma presença que muito orgulha, muito engrandece nossos estudantes, a nossa faculdade. O senhor tem muitos fãs aqui no Brasil, principalmente aqui em Uberlândia. Eu ouso dizer que todo mundo já leu um pouquinho do senhor nas nossas aulas de sociologia jurídica, nas nossas aulas de direito penal. E você, senhor, é um expoente na luta pela efetivação dos direitos humanos e por um direito penal mais humanizado, e isso é a melhor luta que a gente poderia ter num momento tão obscuro que é o que a gente vive hoje. O tema de hoje é La Palabra de los Muertos, Direitos Fundamentais em Tempos de Pandemia. O tema justamente tem uma referência a um dos livros do senhor, né, pela Palavra dos Muertos. E agora eu queria pedir, antes da gente começar, para cada um rapidamente se apresentar, podendo começar aí pelos professores, pelo professor Vitorino e pelo professor Elvésio.
Então, meu nome é Rodrigo Vitorino. Sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, que sedia esse evento, né? E sou o coordenador, o líder pesquisador do Laboratório de Direitos Humanos e Justiça Global, que é um dos apoiadores desse evento, né? Então, é uma grande satisfação poder participar, né? Que conta com a presença tão honrosa do professor Raul Zaffaroni aqui conosco também, né? Então, agradeço a toda a comissão organizadora pelo convite e pela oportunidade para participar desse evento.
Bom, boa noite a todos e todos. Boa noite, professor Zaffaroni. Meu nome é Elvésio, eu sou professor também da Faculdade de Direito. Para mim, é uma honra e uma satisfação muito grande estar podendo participar dessa live com o senhor. Estudei nos seus livros na graduação, estudo nos seus livros até os dias de hoje, e para mim é muito emocionante de verdade, estou emocionado mesmo de estar podendo participar, né, dessa live aqui com o senhor. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal da faculdade, coordeno, né, um projeto de extensão na faculdade, que é o Projeto Livre, né? Nós trabalhamos com a questão do encarceramento e, evidentemente, que o senhor é uma referência muito grande para aquilo que a gente estuda e para aquilo que a gente trabalha no projeto. E agradecer novamente, né, o senhor ter dado essa oportunidade para a gente poder, né, tá conversando um pouco com o senhor e, principalmente, aprendendo, né, que é o que tenho certeza que todos nós vamos fazer. Muito obrigado.
Agora eu passo a palavra para os discentes. Eu só gostaria que cada um falasse o nome, desse um oi, né? O período e qual instituição faz parte.
Boa noite a todos. Boa noite, professor Zaffaroni. Meu nome é Maria Clara. Assim como o Tobias colocou, é uma honra estar nesse encontro com o senhor, né? A gente que lê sobre os seus trabalhos e aprende. Eu estou aqui como representante do Diretório Acadêmico 21 de abril, mas dentro da Universidade Federal de Uberlândia faço parte de alguns outros projetos, e estou cursando o sétimo período nesse momento. Infelizmente, não estou nesse momento, estamos suspensos, mas é isso.
Rafael, pode falar, depois alguma das Letícias.
Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar presente nessa live. Eu acredito que, como assim, para todos é uma honra estar com a presença tão ilustre, que é do professor Raul Zaffaroni. E eu fiquei incumbido de uma tarefa que, na semana passada, o professor Rubens Casares esteve presente conosco em uma live. E ele, em particular, me pediu para que mandasse um grande abraço para o senhor. Ele, inclusive, disse que no novo livro dele, escrito com o professor Juarez Tavares, Prova e Verdade, o senhor é um dos homenageados. Eu fiquei incumbido dessa tarefa, hoje estou aqui não representando nenhuma instituição, mas para ajudar nas questões técnicas da live. Muito obrigado.
Letícia, pode falar.
Pode falar? Você é a primeira Letícia, então. Boa noite a todos, em especial ao nosso convidado, o professor Zaffaroni. É uma imensa honra aqui, como todos já disseram, estar aqui com o senhor para ouvir o que o senhor tem a dizer para nós. Eu sou a coordenadora docente do Laboratório de Direitos Humanos. Estou aqui representando o corpo docente do laboratório e da universidade, junto com essas outras instituições que tanto fazem pelo direito, por Uberlândia e por muito mais, né? A gente está aqui justamente para tentar passar um pouco disso tudo para as outras pessoas. Então, eu estou aqui para agradecer, eu sou do nono período da Universidade Federal. E é isso.
Boa noite a todos, em especial ao professor Zaffaroni. Meu nome é Letícia, eu estou no terceiro período da Universidade Federal de Uberlândia e sou coordenadora do Projeto Livre, coordenado pelo professor Elvésio. E é uma honra ter o professor aqui.
E agora a Ana Laura.
Boa noite a todos. Meu nome é Ana Laura. É muita honra fazer parte dessa live com o professor Zaffaroni. Tive a oportunidade de levar os livros dele. Muito bom. Estou no terceiro período, represento o PET Direito, que está começando agora, mas está vindo firme. E na faculdade eu também participo de outros grupos, como o LabDH. É isso, muito prazer.
Por último, a Ana Vitória. Por último, mas não menos importante.
Boa noite a todos e a todas. Como todos já disseram, é uma alegria muito grande estar aqui participando da live com o professor Zaffaroni. E eu estou aqui representando o grupo de pesquisa Polemos, Política, Imaginação e Futuro, que é um grupo de pesquisa orientado pelo professor José de Magalhães. E é isso, vamos conversar bastante, debater, ouvir as palavras do professor Zaffaroni. Espero que seja muito produtivo.
Bom, professor, agora eu queria, na verdade, ouvir você, se você puder falar uma apresentação rápida antes da gente partir para o debate, que é o principal ponto daqui.
Queridas amigas e amigos, boa noite. Para mim é uma imensa honra este convite, esta oportunidade que temos de falar assim, em detenção domiciliar, cada um. Mas não temos outra alternativa neste momento. Acho que estamos numa emergência e esta emergência não faz mais do que pôr de ressalto circunstâncias que estavam já na nossa realidade continental, na realidade dos nossos países. E agora estamos vendo as consequências. Consequências no meio de um período, uma circunstância extraordinária, mas não nova na história. Muitas vezes poderes planetários caíram porque Não perceberam? Procuraram engolir tudo, de um jeito que sem limites, e no fundo isso levou à falência do próprio poder planetário. Isto sempre, ao longo da história, esteve vinculado a doenças, né? Não é novo também, não. Quando a Revolução Mercantil preparou na Península Ibérica o colonialismo foi preparado pela Revolução Mercantil, mas a Revolução Mercantil começou com o comércio da Europa com o Oriente. E que trouxe para a Europa? Os ratos e a peste bubônica. Matou um terço da população da Europa naquele momento. Depois os ibéricos viram para a América. E como os ibéricos tinham domesticado bichos que aqui não existiam, as vacas, os porcos, todos eles, tinham transmitido para eles doenças e eles tinham resistência, reservas, anticorpos, que os nossos originários não tinham. Mataram por doença a metade da população americana. Também pela exploração, mas fundamentalmente por doença. Depois trouxeram os africanos. Os africanos trouxeram a febre amarela. Quando o neocolonialismo tentou, pela primeira vez, facilitar a conexão interoceânica através do Canal de Panamá, a primeira tentativa de construir o Canal de Panamá falhou justamente por causa da febre amarela. Agora, este totalitarismo financeiro que temos, que é oculto atrás da máscara do carnaval, quase, chamada por eles neoliberalismo, mas é totalitarismo financeiro. Este totalitarismo financeiro foi criando vírus, aquele da vaca louca, por alimentar bichos com farinha de cadáveres, uma coisa doida. As gripes, Hong Kong, asiática, aviar, o próprio SIDA, tudo isso foi fabricado sucessivamente. Então, agora fala-se muito, muito da guerra contra o vírus. Não estamos numa guerra contra o vírus. Se alguma guerra tivéssemos, eu acho que teria de ser a guerra contra a fábrica do vírus. E a fábrica do vírus é este totalitarismo financeiro com uma destruição acelerada, violenta, do meio ambiente. Estamos esgotando, fazendo sumir espécies. Outras espécies estão procurando habitats diferentes. Emergem novos equilíbrios da biologia. Esses novos equilíbrios estão produzindo vírus em série. É uma produção fordista de vírus. Agora, temos este modelo 2015 e agora o modelo 2019, com estas consequências. Mais uma vez, um poder planetário provoca uma crise, que é a paralisação da economia global. Isso é o que estamos vivendo neste momento. Paralisação da economia global. O que tem isto a ver com o nosso direito penal? Bom, o nosso direito penal é uma palavra, uma expressão que tem vários, pode se entender em vários sentidos. Um dos sentidos desta palavra, dessa expressão, direito penal, é quando falamos o direito penal não consegue resolver o problema da droga. Estamos falando de poder punitivo, não direito penal. É exercido pelas polícias. Quando falamos o direito penal não proíbe tal coisa, a conduta, estamos falando em legislação penal, legisladores, políticos. Mas quando falamos o direito penal não estudou, não pesquisou tal qual problema, estamos falando da ciência do direito penal, o saber. No fundo, se um saber é ciência, não é ciência, é uma decisão de poder acadêmico. Falamos em ciência jurídico-penal. Isso que nós fazemos na academia, isso que estamos fazendo aqui, nas universidades. E aqui temos uma grande responsabilidade. Porque o que é que fazemos? Estamos criando teorias, sistemas, como um jogo lógico. É uma brincadeira. O que é isto? É brinquedos? Não. É um saber que tem um sentido prático. O que nós tentamos fazer é uma programação de jurisprudência. Sentenças. E as sentenças, o que são? São atos de um poder do Estado. O que é um ato de um poder do Estado? É um ato político, de governo da polis. Então, o que estamos fazendo é uma programação. Na programação do poder do Estado, a nossa vontade, quando fazemos os livros, teorizamos, é que os juízes peguem, os operadores jurídicos peguem os nossos livros e façam sentenças segundo os nossos sistemas, as nossas construções. É um saber prático, um saber que tem um sentido prático. Sim. E depois nós observamos coisas que fazem os juízes. E criticamos os juízes. Mas os juízes não nasceram de um aparelho desses de... Não. Saíram das nossas universidades. Então, muita atenção com o que estamos explicando, muita atenção com o nosso ensino, porque, no fundo, o treinamento deles está nas nossas mãos. Esse é o grande problema. Um drama da ciência do saber penal. Saber penal que, no âmbito jurídico geral, é muito estranho. É muito estranho, é uma anomalia. E por que é uma anomalia? Porque se vocês perguntam para um civilista qual é o objeto da sanção civil, terá um pequeno detalhe, mas todos vão coincidir, todos os civilistas, é uma função reparadora, restitutiva. Pode ser bem ou mal usada, não sei, mas a essência da sanção não tem grandes discussões. Perguntar para quem faz direito administrativo o que é a coerção administrativa direta, não tem muitas dificuldades. Pode ser mal usada também, sim. A coerção do Estado, sim. Mas perguntar para dois penalistas a função da pena vai ter duas respostas diferentes. E se são cinco penalistas também. E temos uma coletânea de teorias da pena que explicamos, prevenção geral, especial, aqui, isso, aquilo. Porque não sabemos qual é a função da pena. Esse é o problema. E não sabemos. Não sabemos. A resposta saiu há quase 130, 140 anos do Nordeste do Brasil. A resposta foi providenciada por Tobias Barreto. Não preocupem-se por justificar apenas, falou Tobias. Quem quer justificar a pena antes, se é que já não fez, terá de justificar a guerra. Exatamente. Isso falou em 1886. 1886, um visionário. Visionário. Desde esse momento até agora, os que justificavam a guerra deixaram de justificar a guerra. Os internacionalistas perceberam que a guerra não vai como eles escreviam nos seus livros. Então, deixaram de escrever livros explicando como tem de ser a guerra. E passaram a gerar uma rama do direito, um ramo do direito, que chama-se o direito internacional humanitário. Eu não posso regular a guerra, mas se posso limitar a guerra. E tem uma agência de execução, que é a Cruz Vermelha Internacional, que faz o que tem condições de fazer. Eu não sei se está certo, estava certo Clausewitz ou Foucault. Eu não sei se a guerra é a continuação da política por outros meios ou a política é a continuação da guerra por outros meios. De qualquer jeito, as duas estão intimamente vinculadas e são fenômenos políticos. Nem a guerra vai sumir através dos nossos livros, nem o poder punitivo vai sumir através dos nossos livros. O que podemos fazer no campo do direito, na frente de um factum político, de um factum de poder, é tentar controlar, reduzir, acotar, limitar o exercício do poder. Essa é a verdadeira função do direito penal. Quando é útil para alguma coisa, porque também tem um direito penal que legitima qualquer poder punitivo, racionaliza qualquer genocídio. Não, esse é um direito penal desprezível, não? Mas o direito penal que nós reivindicamos, o direito penal de garantias, o direito penal do Estado de Direito, o direito penal... A função positiva é essa. Não é legitimar o poder punitivo. O poder punitivo, a pena não tem legitimidade, não sei. Mas não porque a pena não seja útil para nada. Não, pelo contrário, como fato político, a pena é útil para muitas coisas, muitas. Nem sabemos quantas, nem sabemos. Nem sabemos todas as consequências. Na pena formal, só na pena formal. A pena que é habilitada pelos juízes, tudo isso. É a mesma função da pena num caso de um crime de cheque sem fundos do que num caso de um estupro da mulher? Não. Por quê? Porque os dois conflitos são diferentes. Socialmente, não tem nada a ver um conflito com o outro. Nada. Em reprovação, em dor da vítima, nada, nada. Então, a função é diferente. É a mesma função, um crime de sonegação fiscal, que eu vou, esqueci este, declarar isto, agora vou, tudo bem, o senhor já é pessoa decente, dá para casa. Tudo bem. É a mesma função que tem-se quem a pena quando contra um sujeito que bateu na cabeça e matou o vizinho? Não é a mesma, não é a mesma. Então, funções da pena são múltiplas, como funções de qualquer outro fato político. A nossa função não é racionalizar o fato político, é racionalizar o controle do fato político. Porque nós não exercemos poder punitivo, nem as agências jurídicas exercem poder punitivo. É suficiente estar em pé um segundo perante um tribunal e vai ver que chegam carros e levam pessoas com as mãos juntas. Não são os juízes que vão para a rua para selecionar os candidatos da freguesia penal. Não. Não são os promotores públicos. Não. Não são os advogados. Não. É a polícia. É a polícia. Poder punitivo e poder policial. Um fato político. Nós temos um farol, temos um semáforo. O único que podemos fazer quando um processo de criminalização começa, é dizer, bom, luz vermelha, se é uma bobagem, luz verde, se, bom, é uma coisa. E se temos dúvidas, luz amarela, vamos aguardar um momentinho. Então, o direito penal, o que tenta é programar o bom funcionamento do semáforo para filtrar o poder punitivo. Temos poder punitivo mais irracional, temos poder punitivo menos irracional. Nós não temos poder para fazer sumir o poder punitivo. Isso é um fato político. Como a guerra. A Cruz Vermelha não tem poder para fazer sumir a guerra. Então, o que podemos fazer, e que é muito importante fazer, é filtrar esse poder. Luz vermelha para poder punitivo irracional. Luz verde para poder punitivo menos irracional. Não temos outra. Essa função é importante, porque quando a contenção, o exercício do poder jurídico de limitação do poder punitivo enfraquece, ou é, sume diretamente, o que temos na história? Temos um genocídio. Acaba o Estado de Direito. O poder punitivo não vai sumir conosco. Podem sumir os tribunais, os juízes, todos. O poder punitivo espalha-se, nesse caso, sem limite. Vira um Estado policial. Totalmente. Quem praticaram no século passado os piores genocídios da história? Polícias. Sem controle jurídico. Sem limite jurídico. Que era a Gestapo, a Geheimes Staatspolizei, que era as SS, que foram a KGB, polícias. Ah, não, exércitos também, mas não em função de guerra, não em função bélica. Exércitos degradados à função policial. É complicado. E até agora nós tentamos legitimar o direito penal e legitimando o poder punitivo. É um absurdo. O poder punitivo não temos de legitimá-lo. O que temos de legitimar é a nossa função, é a função de limitação do poder punitivo. Essa é a verdadeira função do direito penal. Do direito penal que é útil à humanidade. Temos outras versões de direito penal que são inumanas, e são aquelas que racionalizam a expansão do direito do poder punitivo. Isso é princípio geral. Na nossa região, estamos percebendo limites de grande violência do exercício do poder punitivo. Estamos tendo altos índices de morte violenta em muitos dos nossos países, alguns não, mas outros sim. Vocês no Brasil têm índice de morte violenta muito alto, sem dúvida. Temos prisões superlotadas em todo o continente. Alguns têm concentrações de 300%, ou seja, onde tem espaço para um preso, tem três. A ONU diz que tolerável é só 120%. Realmente, a nossa região, esse problema é histórico. E a situação do Brasil é muito particular e muito grave, ao meu ver. Desculpem se falo com esta sinceridade, mas vocês têm um sério problema. Não só tem 800 mil presos, que é muito, em cadeias que estão degradadas a campos de concentração. Tive a oportunidade de inspecionar a cadeia do Rio de Janeiro, Sá Carvalho, realmente um campo de concentração. Um concentrationslager. Não de trabalho, porque ali não trabalha ninguém. É de concentração. Outros colegas inspecionaram na cadeia de Recife também. Tivemos na Corte Interamericana duas medidas provisionais referidas a essas duas cadeias. Mas, ao mesmo tempo, solicitamos ao Estado. Irmão, qual é a situação das outras cadeias? Porque seria muito, muito simples deslocar pessoal de uma cadeia para outra. Mas, se todas estão superlotadas, isso é impossível. Porque, então, o que teríamos de provocar violência em outra cadeia? Acrescentar mais superlotação em outra cadeia? E a informação foi essa. Tem superlotadas quase todas as cadeias do país. Mas tem um fenômeno que também é único. Único. Tem 700 mil ordens de prisão que não têm condições de cumprir. Ou seja, todo o sistema penal é compartimentalizado. Todo o sistema penal, um segmento do sistema penal faz uma coisa, não se interessa muito porque faz o outro. Não. É como uma fábrica doida, onde cada secção da fábrica tem o seu próprio critério de avaliação de qualidade do que está fazendo. Bom, são todos segmentados assim. Mas a compartimentalização, a segmentação que tem o caso do Brasil é incrível, é incrível. O judiciário não tem conta para nada a capacidade prisional. E cada um acha que faz o melhor que pode fazer no seu âmbito, na sua secção. É coisa incrível. Isso abre um novo negócio de arrecadação fiscal privada. Quando tem uma vaga numa prisão, a polícia, bom, escolhe alguém para levar. Quem não escolher, tem um preço também. Bom, isso é. São multiplicações de agências de arrecadação fiscal. Alguns chamam de corrupção isto. Arrecadação fiscal, multiplicação de centros de arrecadação fiscal. Então, se nós somarmos 800 mil mais 700 mil, temos 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas que estão na cadeia ou teriam de estar na cadeia e não estão. Tem números que não tenho e não estão disponíveis, mas a experiência comum de uma vara judicial, uma vara penal, é que sempre tem mais processados, escarcelados, soltos, do que em prisão preventiva. Bom, essa experiência está a mostrar que o Brasil tem de ter mais ou menos 4 milhões de pessoas sob processo penal. 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas é mais do que a população da cidade de Buenos Aires. 4 milhões de pessoas sob processo penal. Cada uma dessas pessoas tem família, tem pai, mãe, irmãos, filhos, mulher. Sim. Ou seja, está em contato estreito com 5, 6 pessoas. Está ouvindo falar todo dia da cadeia, de levar comida na cadeia, de ir para a vara penal, de falar com o advogado. Ou seja, a coisa penal, para 20 milhões de brasileiros, fica uma banalização. É como falar de vou por pronto-socorro, não sei. É banal. Não tem. A coisa penal é excepcional, tem de ser excepcional. Mas tem pelo menos um 10% da população que acha que é coisa penal. É um acidente da vida, coisa. Ter alguma coisa na pele, perguntar para o médico. Bom, é isso. Esta situação e a produção das cadeias, as condições das cadeias, são condições condições determinantes de uma reprodução de criminalidade. Vocês têm uma alta letalidade policial. Alta letalidade policial. Muito séria. Muito séria. É, a composição da cadeia é mais ou menos... A composição da população da cadeia tem mais ou menos as mesmas características que tem as vítimas da letalidade policial. Primeira característica, um excesso de melanina nas cadeias e na letalidade policial. Segunda característica, a faixa etária jovem, muito jovem. A morte violenta no Brasil é uma das principais causas de morte dos jovens. Essa letalidade policial condiciona os jovens que escolhem o caminho do crime, para o crime organizado. E crime organizado é uma expressão que eu não gosto muito, porque tem a sensação que tem um crime desorganizado. Organizações, que normalmente é criminalidade de supervivência. Todos sabemos como isto funciona, não sei. Narcotráfico. Bom, o narcotráfico do Brasil é distribuição na classe média. Vocês não são produtores de cocaína. Não estão exportando, não são México. México é outro problema. No Brasil não é esse o problema. É distribuição na classe média. E todos sabemos que se alguém tem 2 cigarros ou 3 de maconha e é branco, não tem problema, porque é consumidor. Mas se tem 2, 3 cigarros de maconha e é negro, vai para a cadeia porque é traficante. Essa é a escolha. Funciona desse jeito. Na cadeia, sujeito que é inserido na cadeia tem de adotar modelos de conduta próprios da sociedade carcerária. Tem de se incorporar num grupo, tem de responder às demandas de rol, do papel exigidos pelo grupo. E tem de fazê-lo, porque de outro jeito leva uma facada no banho. Companheiro, isso é assim. É regra. Temos esse sujeito 2, 3, 4 anos na cadeia. Sai da cadeia. Vai ser reincidente? É um milagre que não seja. É um milagre. É um condicionamento da freguesia? É um mecanismo de reprodução? Estão enviando para a cadeia ladrões ou pessoas que estão vendendo algum tóxico minorista, sim. Mas estão saindo homicidas. Esse é o negócio que faz a cadeia. Ninguém percebe isto. O percentual da população penal nos últimos 25, 30 anos no Brasil foi subindo 7% acumulativo por ano. Minhas amigas, meus amigos, nestes anos passaram todas as cores políticas pelo governo, né? Todas. Não faltou nenhuma. Então não é Bolsonaro, não vou defender Bolsonaro, acho que está doido, mas outra coisa. Mas, desculpem, mas eu acho. Mas não é Bolsonaro. Foram todos. Infelizmente, eu acho que isto é um problema de segurança nacional a sério. Não da doutrina de segurança nacional. De segurança nacional como segurança da vida dos habitantes do país. Agora com este vírus, estoura um problema sério. para todos os nossos países. Não é só um problema para a população penal, é um problema para todas as instituições totais, no sentido de Erving Goffman, ou seja, manicômios, hospitais, bom, hogares de anciãos, que seja, onde tem pessoas concentradas que fazem toda a vida na instituição, ali tem um risco, um perigo de reprodução do vírus que é de 8 a 10 vezes mais rápido do que na vida, do que na sociedade de fora. Temos nestas instituições bombas virósicas. Qual é o risco? Estouro na bomba virósica destas. O que vou fazer? Vai colapsar o sistema de saúde. Esse é o grande problema. O colapso total do sistema de saúde através do estouro destas bombas virósicas. O que temos na frente? Temos os grandes partidos políticos únicos dos nossos países. Porque nossos países têm partidos políticos únicos. Como são? Os meios monopólicos de comunicação social. Esses são os partidos. O verdadeiro partido político único que temos no nosso país é esse. O monopólio mediático. O monopólio mediático que não vou soltar todos os assassinos, os estupradores. Aconteceu no meu país isso. Aconteceu na semana passada. Ainda agora estão falando isso. Suicidas. Suicidas, porque os que estão propagando isso podem ser vítimas do colapso do sistema de saúde. Então, qual é o inimigo se temos uma guerra? Se, para falar em guerra, eu não gosto de falar em guerra, porque a metáfora de guerra é sempre perigosa. Não? A guerra tem um inimigo tem de lutar contra o inimigo sem limites, não? Isso é sempre perigoso. A metáfora da guerra serve para qualquer inquisição. Mas se tivéssemos de usar a metáfora da guerra, não, o inimigo que temos é este poder financeiro transnacional, o tardo-colonialismo que pratica na nossa região e os vice-reis do tardo-colonialismo que temos às vezes em nossos governos. Vice-reis promovidos pelo Partido Mediático Único. Esse é o grande problema, esse é, ao meu ver, a situação. Mas, queridas amigas, amigos, desculpe que fale com esta sinceridade. Vocês são responsáveis, como país líder da América do Sul, com muitas razões, de tudo o que vai acontecer com todos os habitantes do continente. Mentinho. Tem de pensar que esta brincadeira da coisa penal, sim, não, mas agora não é brincadeira, é uma questão de segurança nacional para o Brasil. O momento, alguém tem de pensar em termos nacionais, é um momento como que estamos fazendo. Não estão matando inimigos estrangeiros, estão se matando entre vocês, o que estão fazendo? Doidos? É um problema, não sabemos, e a necessidade de reduzir a população penal não é uma invenção que fazemos nós agora, a minha opinião não tem, pessoal, não tem importância. Mas olha que a opinião da Organização Mundial da Saúde, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, do relator especial de independência judicial da ONU, da relator especial de direitos humanos da ONU, do ILANUD, do Instituto Interamericano de Prevenção Latino-Americano de Prevenção do Crime, da Corte Interamericana, da Comissão Interamericana, do Papa? Eu não sei. É a opinião do mundo. É uma opinião pessoal minha, não tem importância, mas é o mundo que está falando, um momentinho. É o mundo que está reduzindo a população penal, foi feito pela França, feito na Itália, feito na Espanha, feito nos Estados Unidos. O que estamos fazendo nós? No Peru temos um desastre terrível. No Salvador, na República do Salvador, temos outro desastre. E outros não sabemos. Colômbia não sabemos. Mas suspeito também. E o que está acontecendo no Brasil não temos notícia. Mas suspeito também. Realmente é muito preocupante. Mas, mais uma vez, não é o vírus a causa disto. O vírus está só a mostrar coisas que já aconteciam, problemas que aconteciam previamente. E, no caso de vocês, está a mostrar um problema de segurança nacional a sério. Desculpem que fale com esta sinceridade, mas falo como sul-americano e pela responsabilidade que têm vocês perante toda a Sul-América. Bom, isso. Muito obrigado.
Agradeço bastante a fala do professor. Eu queria abrir agora para os dois professores, para o Elvis e para o Vitorino, caso queiram dar considerações ou fazer alguma pergunta.
Bom, professor, primeiro, né, agradecer essa aula de conjuntura política e jurídica, né, do nosso sistema penal, né, que isso, né, ao longo, né, do tempo, principalmente a questão carcerária, ela tem, né, se degradado cada vez mais. Essa, né, é uma área que eu tenho me dedicado há alguns anos estudando, aprendendo. E essa situação agora do COVID, ela expõe mais ainda esse problema. Né? O senhor falou a respeito disso. Nós temos um sistema prisional absolutamente caótico, né, em número de pisos. Os presídios, o nosso sistema está superlotado. Grande parte do sistema, dos estabelecimentos prisionais, não tem qualquer tipo de assistência de saúde, né, nessa população, que é um fator também, né, importante nesse momento. E tem, pelo menos, de uma forma geral, né, o senhor pontuou muito bem a questão da mídia, tem se falado muito pouco sobre essa situação dos presídios. Esses dias eu tenho acompanhado e também o nosso departamento penitenciário, né, que é ligado ao Ministério da Justiça, ele tem apresentado os números, atualizado os números, né, da questão do contágio de mortes em relação à Covid. Na data de ontem, que eu consegui pegar, eram 531 presos confirmados, né, com a doença, e já com 22 mortes. E a gente sabe que dentro do sistema prisional nós temos problemas muito graves, por exemplo, de doenças respiratórias, no caso, por exemplo, a tuberculose, né, e também questões de enfermidades que, né, que trazem uma maior vulnerabilidade para a população carcerária. Então, além disso, hoje me chamou a atenção porque eu vi, né, eu acompanhei duas notícias, no caso do estado de São Paulo. Hoje são 150 presas com filhos recém-nascidos, grávidas, melhor dizendo, e lactantes, e que não conseguem a liberação da Justiça do Estado de São Paulo. a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus e elas continuam presas e o Tribunal de Justiça tem negado. No caso, outro dado também muito alarmante é que no caso do Distrito Federal, em Brasília, a cada 6 infectados, né, confirmados, 1 está dentro da Papuda, que é o estabelecimento prisional. Então, de 6 pessoas do DF, né, do Distrito Federal, 1 está dentro do sistema prisional. Eu trouxe um pouco desses dados porque uma das soluções, entre aspas, né, que o nosso departamento penitenciário apresentou e que é absolutamente surreal e desumana, foi a de colocar os presos doentes, porque não tem condições de tratamento dentro dos presídios, em containers. Inclusive, a gente já teve esse problema, né? Porque no final da década passada, o Estado do Espírito Santo estava colocando presos dentro de containers. Isso sofreu uma série de denúncias, inclusive de intervenção do Estado, né, por causa, no Estado por causa dessa situação. Então, eu coloquei um pouco dessa questão, vem a minha pergunta. A gente sabe que o nosso sistema internacional, né, de direito internacional, ele preza pela questão do respeito da soberania dos Estados nacionais. Né? Então, sim, a minha pergunta seria, existe alguma forma, né, sob o ponto de vista internacional, isso partindo inclusive do próprio Brasil, né, das organizações brasileiras e tudo mais, para a gente contrapor esse exercício autoritário, né, e violador de direitos humanos que tem ocorrido, porque as organizações têm manifestado. Aqui no Brasil, os meninos e o professor Rodrigo têm acompanhado, os meninos também. Nós estamos numa onda de notas de repúdio, mas sem ação das instituições. Né? As instituições repudiam o tempo todo, mas elas não agem. Como que o senhor vê isso e dentro da América Latina o senhor consegue enxergar um paralelo de uma coisa tão absurda e surreal como tem acontecido aqui no Brasil? Obrigado mais uma vez.
Bom, temos, ontem tivemos uma sessão da Corte Interamericana à distância, por sinal. Temos um pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para uma medida provisional contra Panamá, num centro de detenção, não de detenção prisional, mas de detenção administrativa de estrangeiros irregulares. Eu acho que, bom, tenho de explicar que o sistema interamericano de direitos humanos é muito fraco. Não é um sistema forte. Temos de pensar no futuro, eu acho que vamos sair disto, vamos ter dificuldades, mas, no final, os nossos povos, ao longo da história, bom, acham os caminhos de expressão e vamos ter novos estados. Nesse momento, temos de pensar em fortalecer o sistema interamericano de direitos humanos. O nosso sistema não tem a fortaleza que tem o sistema europeu. No sistema europeu, a vítima pode ir diretamente perante a Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós não podemos. Aqui no nosso sistema, a denúncia tem de passar através da comissão. Mas, contudo, entendo que se a comissão pediu para nós, no caso de Panamá, bom, se vocês fizessem a denúncia dessas circunstâncias perante a comissão, vai pedir para nós as medidas provisionais. Espero. Mas acho que teriam de fazer a denúncia. Acho que a denúncia poderia ter andamento, sim, poderia. E, de qualquer jeito, penso que estas coisas têm de se documentar. Porque antes ou depois, Isto são crimes contra a humanidade. Tem importância a circunstância do momento. Do momento, acho que é eficaz fazer a denúncia. E pode dar. Se fizeram isto com o Panamá, talvez possam pedir para nós também, neste caso, circunstâncias são semelhantes. A documentação é importante. Um dia alguém vai ter de pagar isto. Muitos no meu país tivemos uma ditadura genocida, mas realmente genocida. A ditadura que matou ou fez sumir 30 mil pessoas. A população nossa, naquele momento, passaram 30 anos. Agora estão na cadeia, os que não morreram. O poder é uma coisa que muda no mundo. A dinâmica do poder é muito rápida, às vezes. Isto é um crime contra a humanidade. Mas fazer a denúncia perante a comissão, acho que no momento teria de ser feita. Com tudo que é fraco no nosso sistema, neste momento acho que a comissão poderia ter eficácia.
Eu vou passar então agora a fala para o professor Vitorino, que ele quer complementar.
Professor Zaffaroni, quero agradecer pela exposição feita, uma aula, né, como o professor Elvésio mencionou, e eu estou acompanhando também aqui os comentários no canal do YouTube, né? Tantas perguntas que os ouvintes gostariam de fazer, tantos elogios também, né? E comentários aqui. Eu vou ser breve, né? O senhor é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 2015, né? E é um órgão que tem desempenhado um importante papel na proteção dos direitos humanos no âmbito regional, dadas as limitações, as fragilidades, né, que o senhor mesmo reconhece, né? Mas nesse sistema nós encontramos um conjunto de parâmetros e garantias, né, que são previstos nos instrumentos internacionais, os quais podem contribuir para a avaliação do papel desempenhado pelos Estados relativamente às respostas que têm sido dadas a essa pandemia, né, que todos nós vivenciamos. A minha pergunta é: como proteger os direitos humanos em tempos de emergência como esse que estamos vivendo, sobretudo em relação aos grupos mais vulneráveis, e aqui talvez na mesma linha do professor Elvésio, que me antecedeu, não é? Incluindo-se as pessoas privadas de liberdade. Não é? Quais são os principais limites a serem observados pelos Estados nesse contexto? Não é? E uma segunda pergunta é: o que faz? O senhor menciona que o sistema interamericano é frágil, né? O que faz ele ser frágil e qual seria um caminho para o fortalecimento do sistema interamericano, né? Na perspectiva do senhor enquanto jurista, um experiente magistrado na Argentina, né? E também um juiz da Corte Interamericana.
Bom, primeiro a resposta... Não temos de procurar a resposta nos tratados internacionais de direitos humanos. A resposta tem de ser providenciada pelo direito penal, diretamente. Teria de ser pronunciada por nós, pela academia, mas nós estamos divulgando teorias do direito penal neocantiano. Agora vem teorias do direito penal neo-hegeliano. Trazemos as teorias da Alemanha. Somos finíssimos com a teoria do crime em livros que não falam da teoria da pena. Interessantíssimo isso. Não? E cada um escolhe uma teoria. Alguns misturam teorias, uma coisa estranha. E no final fazem uma construção para que os juízes habilitem poder punitivo como se estivessem no estado ético kantiano, ou como se estivessem no estado racional hegeliano. Nós não temos nem estado ético kantiano, nem o estado racional hegeliano. Temos os estados que temos. É o estado de direito, mais ou menos. Problemas. Bom, sim, esses são os nossos estados. Então, não, nós continuamos assim, fazendo sistemas. Cada juiz, cada penalista escolhe uma teoria da pena. Tem uma bandeja de teorias da pena, escolhe uma, engole e escreve um tratado de direito penal dirigido aos juízes, orientado aos juízes, para que habilitem penas como se estivessem no estado kantiano, no estado hegeliano. Tem uma coisa... Por causa disso, volto a falar que temos de ter muito cuidado, estar muito atentos com o que nós, o ensino que nós fazemos nas universidades. E, segundo os princípios elementais do direito penal, quando o legislador fixa na lei uma escala penal, um mínimo e um máximo, o furto tem este em tempo, o homicídio tem um maior tempo, está calculando um tempo segundo o princípio de proporcionalidade, que cai diretamente da Constituição do princípio republicano. É, crime mais grave, mais tempo. Crime menos grave, menos tempo. Esse tempo é tempo de privação de liberdade. Sim. O que é privação de liberdade? É privação da locomoção. Está na Constituição. E privação dos direitos que são inerentes à locomoção. Bom, sim. É isso. Agora, se estou numa instituição superlotada, se estou numa instituição onde a ordem interna da instituição está nas mãos de um bando de delinquentes que estão na instituição, se estou submetido a condições humilhantes na cadeia pela ditadura desse bando de delinquentes, se estou na cadeia sem atenção médica, se estou sem alimentação, esse não é o sofrimento da privação de liberdade. Não, é maior. Então, o tempo tem de ser mais breve, não? Porque não é o tempo calculado pelo legislador. Este é um princípio, isto é direito penal, lógica jurídica pura, não? Não estou inventando nada. Bom, a resposta tem de sair dali. Temos penas ilícitas, sim. Sim, temos algum autor que fala, bom, se tem pena ilícita tem de ser interrompida imediatamente. Não, isso não podemos fazer, porque na realidade sabemos qual é. A pena ilícita deteriora pessoas. Reproduz, freguesia. Sim, é reprodutora. Então temos, o dano já foi feito. Temos um monte de pessoas deterioradas. Renada, ressocialização, repersonalização, renada. Não, nada de re. É pior. Então bom, os juízes teriam de resolver o problema. Quem são os responsáveis da execução penal? Juízes. Quem são responsáveis daquela doença crônica que temos nos nossos sistemas penais, que é um 40, 50% de presos sem condenação? Os juízes. Os juízes. Teriam de resolvê-lo eles. Aplicando o direito penal. Direito penal. Não temos de ir aos tratados. Direito penal e a Constituição. Bom, princípio de proporcionalidade. Tal crime, tal sofrimento. Crime maior, maior sofrimento. Mas o sofrimento é a privação da liberdade. Não é uma ameaça à vida. Uma pena de prisão não é uma pena de morte. Não, qualquer um pode aprender isso. Salvo os nossos juízes. E os nossos políticos. Os nossos políticos. os nossos políticos que montam-se, porque cada um deles quer ser candidato a vice-rei, não? Então montam-se no partido único mediático. Então, 20 anos, 30 anos acontecendo a mesma coisa. Esse é o problema. Nesse sentido, a solução vem dali. No sentido do sistema interamericano, seria desejável que nós tivéssemos um sistema como o europeu. Sistema com uma corte de 30, 40 juízes, full-time. Nós nem sequer somos juízes full-time, somos juízes part-time e temos de viver cada um no seu país como tem condições de viver, fazer o advogado, bom, eu estou pensionado, mas outros não. E acesso direto da vítima à corte. No futuro, temos de pensar num sistema dessa natureza. Mas não podemos pensá-lo agora, que temos uma realidade que é lamentável. Uma realidade que... Vivemos numa realidade de lawfare, de corrupção política do judiciário. A república se está em crise, o princípio republicano, a separação de poderes está em crise. Então, a nossa tarefa pós-pandemia vamos ter muitos problemas. Mas depois os nossos povos vão se encaminhar, como sempre. Então temos de pensar modelos de Estado. Modelos de Estado para recuperar a democracia e recuperar a república. Hoje temos restos de democracias e restos de república. Os princípios republicanos, nem sequer a separação de poderes, nem sequer, muitas vezes. Então, temos que repensar isso, né? Repensar novos modelos de Estado. A nossa organização continental está fraca. Temos tido antes, na pré-pandemia, temos tido movimentos populares massivos. Os nossos estados não foram capazes de dar respostas racionais, providenciaram só repressão, incentivada pelo secretário-geral da OEA. E na pós-pandemia vamos ter mais problemas ainda, porque tem faixas da população que vão cair na pobreza e vão se somar àquelas que faziam as protestas pré-pandemia. E acho que se os nossos estados não foram capazes de providenciar soluções racionais às demandas daquelas multidões, menos ainda vão ser capazes de providenciar respostas racionais na pós-pandemia. Infelizmente, isso. Não sou pessimista depois, porque depois isto é uma mudança do poder planetário e também vai ser mudança na região. Os nossos povos sempre tiveram capacidade para criar caracteres fortes e para se organizar em algum momento. Felizmente, essa capacidade existe nos nossos povos. E o poder dos partidos únicos mediáticos, por sinal, temos de controlá-lo para ter uma democracia plural, mas não são onipotentes também, não. É um momento onde batem com a realidade e os povos, as necessidades fazem que os povos sentir a realidade. Então, nesse sentido, ao prazo médio, sou otimista. Ao prazo imediato, vamos ter dificuldades. Sim. Esse é um problema.
A Maria selecionou uma pergunta do pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, e aí ela vai falar agora.
Bom, professora, a pergunta é do Nicolas Dias, e ele quer saber se, em tempos de pandemia, o vírus pode ser utilizado como uma ferramenta para manutenção do poder punitivo, considerando que o vírus tem chegado aos presídios brasileiros e saiu, inclusive, um dado de ontem que 35% dos presídios de São Paulo já estão com casos suspeitos. Então, ele quer saber se esse vírus pode ser utilizado como ferramenta para manutenção do poder punitivo.
Pode ser utilizado em dois sentidos. Um dos sentidos é convertir penas de prisão em pena de morte. Esse é um dos sentidos. Outro é justificar o policiamento da população. Abusos no policiamento. Usar o policiamento sanitário com outros fins, com outros objetivos. Mas o grande problema da população penal não é só a vida dos presos. Tem pessoal penitenciário que está entrando e saindo da cadeia. Chega para casa, leva o vírus para a família. O grande problema vai ser um problema para os que estamos soltos. Vão lotar todos os hospitais, vai ser um desastre. Esse é o problema. E suicida isso. A advertência da Organização Mundial da Saúde não é uma advertência, e de todos os outros organismos, não é uma advertência só por razões humanitárias, nem por direitos humanos dos presos. É uma advertência pela expansão da pandemia ao estourar estas bombas virósicas, reduzir a superlotação das prisões é uma medida para cuidar das nossas vidas. Esse é o problema. Os nossos gorilas são tão suicidas que não percebem que é a vida deles que está em perigo com isso. Esse é o problema.
Agora... A gente já tá se encaminhando para o final da live. A gente tem uma parte do Polemos Cast que a gente pede que os três professores indiquem livros, principalmente sobre a temática que a gente está tratando. E aí eu queria que o senhor indicasse algum livro, um, dois livros, ou filmes, séries, artigos?
Livros, este é um fenômeno novo, tem algumas publicações, está se preparando um livro em Barcelona, eu escrevi um artigo, tem vários contribuintes no livro, Luigi Ferraioli e alguns outros, mas livro... peguem na internet e procurem na internet a Organização Mundial de Saúde, peguem nos organismos de direitos internacionais, a Cruz Vermelha, todas as declarações de organizações internacionais. Está acontecendo uma coisa que é a primeira vez que acontece no mundo e é interessante. Os organismos internacionais foram criados no seu momento segundo os poderes desse momento. Um organismo internacional cria-se conforme o poder que existe no momento. Mas foram criados no tempo do mundo bipolar. O mundo bipolar caiu, acabou o mundo bipolar. E, com certeza, os organismos começaram a ter uma dinâmica própria. E começaram a domesticar os seus próprios... Quero dizer treinar, mas domesticar também, os seus próprios funcionários, os seus próprios técnicos. E agora que o mundo mudou e temos este totalitarismo financeiro, os organismos internacionais disturbam o poder financeiro. Até mesmo o Fundo Monetário Internacional está disturbando o poder financeiro. É a primeira vez, historicamente, que temos um conflito aberto, manifesto, de organismos internacionais com o poder financeiro, quando Trump desafia a Organização Mundial da Saúde. Por trás da Organização Mundial da Saúde vão vir todos os organismos universais e regionais de direitos humanos, e por trás deles vão vir todos os organismos especializados, o do clima, todos, a OIT, todos. É uma briga agora com os organismos internacionais. É a primeira vez que acontece esta confrontação assim, aberta com organismos internacionais. Trump está desafiando, e Bolsonaro também, estão desafiando os organismos internacionais. É a primeira vez que isso acontece historicamente. O que é interessante, porque, por sinal, os organismos internacionais não estão governando o mundo, não. Mas a briga com eles desprestigia alguns que já vão sendo desprestigiados por outras ações, não? E, bom, é um obstáculo que tem o... Se o totalitarismo financeiro quer continuar fabricando vírus, ir para frente, não, vai ter de apelar à violência e vai ter de fazer sumir e neutralizar os organismos internacionais. Outra possibilidade não tem. Não.
Professores, eu passo a palavra para vocês. Pode começar pelo Alves, que já começou lá outra.
Obrigado, Tobias. Inicialmente, né, antes de dedicar as obras, queria novamente agradecer ao professor, né, por tudo aquilo que nos trouxe, né, foi de um grande aprendizado. É sempre muito bom vê-lo falar, escutá-lo falar. E eu vou fazer duas indicações, né, uma indicação vou fazer do próprio professor, né, não poderia não indicar, né, que é, né, o Doutrina Penal Nazi. Acho que na nossa conjuntura brasileira, acho que nunca foi tão atual, né, ler e conhecer um pouco, né, daquilo que foi, né, o direito penal durante esse período da história, né, da humanidade. E também, aí mais, né, no sentido de conhecimento mais geral para os estudantes, né, para os acadêmicos e acadêmicas que estão acompanhando a live, indicar também de um outro professor, né, argentino, que o professor conhece muito bem, que é o livro do professor Anitua, né, que acho que é fundamental para o conhecimento, para ter uma visão e latino-americana, né, da história da criminologia. Infelizmente, nós temos, muitas vezes, na academia, né, vamos dizer assim, uma preponderância do pensamento eurocêntrico, e acho que é fundamental, né, que estudemos, que conhecemos, porque a América Latina tem muita gente pensando e muita gente boa pensando. Então, eu queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, e passo a palavra novamente para você, Tobias. Obrigado.
Vitorino, agora pode dar suas indicações.
Tá bem, obrigado, Tobias. Professor Zaffaroni, mais uma vez, muito obrigado pelas considerações que foram feitas, pela exposição. Talvez está seguindo um pouco a linha que o professor Zaffaroni respondeu às indicações, né, sobre as organizações internacionais. Eu me lembrei de um documento que foi publicado nesse ano pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que talvez seja interessante, né, para aqueles que são profissionais aí da área do direito e que enfrentem questões relacionadas aos direitos humanos nesse contexto, né, da pandemia, que é a Resolução número 1 de 2020, que trata especificamente desse tema, né? Então, acho que foi uma produção muito interessante, como o professor Alves falou, né? Vinda do Sul, não é? Não perspectivas de outras regiões, mas propriamente construída, uma resolução construída a partir de um diálogo do Sul global, não é? Que é a pandemia e direitos humanos nas Américas, a Resolução número 1 de 2020, né? Em relação a uma obra em específico, né? Claro, para além de todas as obras do professor Zaffaroni, que todos que estamos aqui conhecemos, né, e são automaticamente recomendadas, eu queria indicar uma obra de um colega do Rio de Janeiro, né, que é o Antônio Pelé, que escreve sobre a dignidade humana, né, suas origens no pensamento clássico. Então, penso que seja uma obra interessante para esses tempos em que nós vivemos, em que temos visto graves violações à dignidade da pessoa, como aquelas relatadas pelo professor Zafar. Então, fica aí a dica, né? Então, é um estudo das origens do conceito, desse princípio, que é uma fonte de inspiração para, enfim, para todo, para os direitos fundamentais, para o direito constitucional, para os direitos humanos, né? Então, é isso. Obrigado, Tobias.
Antes de passar a última palavra para o Rafael, eu queria de novo agradecer o professor. Seu livro, Em Busca das Penas Perdidas, que é esse daqui, foi um dos livros que me influenciou a fazer estágio na Defensoria, trabalhar com imigrante. Entrei num projeto que tratava justamente disso, que era a GESIR. Atualmente faço parte também do Laboratório de Direitos Humanos, então seu livro muito me inspirou a lutar pelos direitos humanos, então eu agradeço sua presença aqui, muito enriquecedora. E agora eu vou passar a palavra para o Rafael, que ele queria dar um recado.
O meu recado era sobre alguns eventos que a gente ainda vai ter nos próximos dias aqui na Faculdade de Direito. Eu vou deixar a Ana Laura falar primeiro do PET e depois eu aviso da próxima live na semana que vem. Ana Laura?
Bem, quinta-feira agora o PET vai iniciar o seu ciclo de palestras, uma webinar que chama Diálogos Jurídicos. A gente vai começar com Catástrofe e Estado de Emergência com o professor Marcelo. Formulário da inscrição está na bio do nosso Instagram, @petdireitoufo. Então, sigam o Instagram e se inscrevam nesse webinar. Obrigada, era isso.
Outro recado também que a gente ficou de passar, a professora Débora Pastana, aqui da UFO, pediu para mandar um abraço também para o professor Raul Zaffaroni. Ela fez o pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires, se não me engano, 2 anos atrás, né? Outro evento que a gente tem que anunciar, além do nosso webinar que começa agora na quinta-feira, é que terça-feira que vem, às 5 horas da tarde, no mesmo Instagram aqui do PolemosCast, nós vamos ter uma live com a professora Márcia Tiburi. Então, conto com a presença de todos. Ela também é um intelectual muito importante. Quando se trata de Brasil, ela é filósofa e romancista. E ela dá aula hoje em dia na Universidade de Sorbonne. Muito obrigado.
Professor, mais uma vez agradeço, em nome de todos os estudantes da Faculdade de Direito, professor Jacy de Assis. Aguardamos a oportunidade de ainda poder contar com a sua presença física aqui. Iremos ficar muito honrados. E agradeço em nome de todo mundo. Então, a gente vai encerrar por aqui a live. E é isso, professor. Até a oportunidade.
Sou eu que agradeço a vocês. Sinto muito que agora não posso ser convidado para um churrasco, uma caipirinha, mas não vai faltar oportunidade no futuro. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau.
Abraço, professor. Tchau, tchau.